Ouvintes do programa Reggae Inbox, do quadro Resiliente Consiliente, ainda na cobertura do ENAC, do 6º ENAC, Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural, eu, Zé Orlando, trago mais uma boa conversa aqui para vocês. E dessa vez nós vamos conversar com a neuropsicopedagoga Rosilane Gadelha. Eu quero que ela se apresente e que ela conte um pouquinho para nós e também os nossos ouvintes, o que ela faz, o que acontece, onde, no espaço onde ela trabalha na UFRJ. Boa tarde, Rose, seja bem-vinda ao Reggae Inbox. Eu quero dizer para você que nós estamos transmitindo pela web para todo o Brasil e duas rádios na Europa. Então, por favor, se apresente e muito obrigado por estar aqui.
É um prazer estar aqui. Meu nome é Rosilane Gadelha. Eu trabalho na sala de acessibilidade, hoje é NIA, né? Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Bom, eu trabalho há 32 anos na universidade. A minha formação, eu estou em desvio de função, né? Minha formação veio ao longo do período, foi por uma questão até de vivência, porque eu era das exatas. Eu estava fazendo engenharia, só que eu tenho dislexia. E a dislexia não me permitia seguir mais. Eu fui até o 5º período, larguei a engenharia. Depois, mais tarde, tentei física. Também não fiz nem a matrícula. E mais adiante, com a avaliação de meu filho, que é síndrome de Asperger, é que eu percebi que eu precisava de uma avaliação também. E aí, após a avaliação, que eu pude engrenar mesmo a minha vida acadêmica. E a minha vida acadêmica foi direcionada à pedagogia, à psicopedagogia, à neurociência e aprendizado, à neuropsicopedagogia, umas 5 especializações voltadas para a neuroeducação. Bom, resumindo, hoje eu estou aqui no ENAC, né? E assim, é um prazer estar aqui, que você vê as mudanças, a preocupação em relação à acessibilidade nos espaços culturais. Isso é super importante, tá? E é um movimento também da UFRJ, isso encoraja a gente, para quem trabalha, quem é militante da área de acessibilidade, porque além, hoje eu participo de um fórum permanente de acessibilidade, participo da Câmara, a Câmara de Educação deste fórum, né? E o que eu percebo nesse período todo, o que eu fiz foi aprender, e essa área, ela exige da gente que se tenha, todo momento, uma atualização de pesquisa, de aprendizado, e mesmo na minha função na sala de acessibilidade, eu pude mudar a minha visão, porque eu percebi o seguinte: quando você trabalha com educação, você não pode ficar preso a uma questão de patológica propriamente. Uhum. O ideal é que você entenda como o outro funciona, que você faça uma leitura funcional. Porque muitas vezes você vai trabalhar com um aluno que não tem avaliação, e um aluno que não tem nenhum tipo de orientação médica para que você possa fazer um trabalho. E, no entanto, você tem que ajudar, dar suporte a esse aluno para poder que ele continue, né, nessa vida acadêmica, que não é fácil, né? E não é fácil não só para quem tem algum tipo de dificuldade, mas para todo em geral, né? Porque exige do ser humano mais empenho, mais tempo, dinheiro também, né, se manter na faculdade. E ali eu percebi o seguinte, que você tinha alunos que você via que tinha algum tipo de dificuldade, não tinha diagnóstico, mas que você precisava trabalhar com ele. Você tem uma pessoa que, alguém fala, ele é TDAH, ele é agitado. Isso aí não importa, ele pode estar TDAH, ele pode estar morando, o que acontece muitas vezes, morando numa área de risco, vivendo sob tensão, ele vai estar sempre em alerta e vai funcionar de uma forma...
O que é TDAH?
Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu estou dando um exemplo, né? E o TDAH é uma pessoa que sempre está dispensa, agitado, tá, ansiedade, nível de ansiedade. Muitas vezes ele não é consequência de uma situação ambiental, de um outro. Então, assim, é importante que as pessoas comecem a esquecer a questão de papel, isso, trabalhe com o que se tem. Ele está assim, então você trabalha com ele naquele momento. Daqui um semestre que vem ele pode não estar. Ele pode simplesmente, é outra pessoa, e você, mas como é que pode? Ficou curado? Não, ele nunca foi, ele só estava, né? Então, assim, existem situações, eu estou dando as mais leves, umas situações, por exemplo, um aluno com diabetes, um aluno que entra na sala e diz, oh, não estou conseguindo aprender, o que, que eu faço? Aí você foi no médico, vamos ver como você está se alimentando. Muitos alunos vêm sem se alimentar, eles não, moram longe de casa. E aí, vivem aqui numa situação bem difícil, e vem, não toma café e ficam muitas horas sem comer. Uhum. Se não come, não, a energia do corpo, ele não tem energia para gastar. O cérebro não tem energia para gastar, para prestar atenção, para manter a atenção em sala de aula, porque não tomou um café. E vai proteger o aluno disso. O que vai fazer? Vai dar sono, vai dar dispersão, ele vai ficar disperso, porque ele não tem energia para gastar. Então, é importante que as pessoas não se apeguem à questão... Lógico, é importante saber sobre questão patológica, acessibilidade que envolve questão de mobilidade física também. Existem vários fatores, é importante tudo isso. Mas não pode esquecer, tem outras situações que também precisam de acessibilidade. O importante é o aprendizado, é o como o cara aprende, como ele percebe, como ele decodifica, como ele armazena, como ele constrói o seu aprendizado. Então, para isso, é preciso que as pessoas comecem a olhar e procurem saber se o indivíduo já comeu, se ele dormiu. Então, assim, isso é uma das coisas importantes para quem pretende dar suporte em relação à acessibilidade. Independente de questão de mobilidade reduzida, de ser deficiente visual, auditivo, porque cada um é um, independente de qualquer questão patológica, ele vai funcionar de maneira diferente. Não existe ninguém igual, e se tiver alguém igual, tem alguma coisa errada.
Eu costumo dizer, Rose, que nós temos limites, mas não somos limitados.
Sim.
Né? E voltando bem no começo, você falou em dislexia. Explique para os nossos ouvintes o que vem a ser dislexia.
A dislexia, ela provoca um déficit de atenção na área da escrita, leitura e na escrita.
Uhum.
O problema é o seguinte, a memória de trabalho... Porque os primeiros dados que você recolhe de informação são através das funções sensoriais, certo? E você vai recolher os primeiros dados, vai enviar para a memória de trabalho, que fica no frontal bem na frente aqui, né?
Certo.
Então, vai para a memória de trabalho, e na memória de trabalho ele vai buscar associação com algum tipo de informação já construída no cérebro, tá? E quando ele busca essas aí ele vai... formar outras conexões. Acontece o seguinte, que na dislexia há uma falha nessa transmissão. E aí você fragmenta. O problema da dislexia é que ela vem fragmentando a informação.
Uhum.
Ela provoca um atraso na leitura e na escrita, né? Na decodificação até mesmo na leitura. Muitas vezes você vai ler tudo e você pergunta ao aluno, você leu? Você entendeu? E eu esqueci o que li. Geralmente ele guarda o início e o fim, porque no meio já descartou, ele descarta. E aí causa um problema no aprendizado. Por exemplo, no meu mestrado, eu recebi muitos artigos que nós temos que ler e aquela questão... E eu sabia que eu tinha que criar algum tipo de estratégia para poder dar conta do número de artigos que eu tinha que ler.
Perfeito.
E eu não conseguia de jeito nenhum. Então, o que eu fiz? Bom, eu tenho que parar e pensar. Eu sou neuropsicopedagogo, sou psicólogo. Eu tenho que criar alguma estratégia. A gente chama isso de metacognição. É aprender a aprender. Você tem que aprender. A consciência de como você aprende permite que você crie estratégias de aprendizado. Tá? E aí você tenta se... articular, automaticamente você vai fazendo isso, conforme você vai, sua vida acadêmica, você vai criando estratégias.
Claro, claro.
De acordo com as suas dificuldades.
Uhum.
Então, aí eu sentei e falei, bom, o que, que eu vou fazer? Bom, eu fui lá no YouTube, procurei o palestrante daquele autor, né, assisti um vídeo falando sobre aquele assunto e depois fui ler. O que, que eu fiz? Eu poupei um tempo que eu não conseguia, que era um tempo porque eu invoquei, quando eu estava lendo, uma informação já construída no meu cérebro. Então, eu diminuí meu tempo de leitura. Isso me ajudou por causa da minha dislexia.
Uhum.
Na hora de escrever, eu fragmento muito na minha leitura. Eu troco letras. Então, assim, são coisas que eu tenho o tempo todo, tenho alguém para corrigir. Então, o que que eu posso falar da dislexia? eu estou fazendo o termo no mestrado e faço mais de um... Eu sempre não parei mais de estudar. Percebi que quando eu paro de estudar eu tenho um retrocesso no aprendizado e na escrita também. É, isso faz com que as pessoas... algumas pessoas acham que eu não tenho a capacidade, mas eu já tomei consciência que a dislexia ela me atrasa, mas ela não me limita, certo? Ela não me limita, ela me atrasa, mas não me limita. E que eu tenho o tempo todo criar estratégia para poder driblar essa, né? Os aprendizados que eu tenho hoje foi justamente porque tem uma coisa que é um instrumento que favorece a todos nós, que é objeto de motivação.
Eu amo resiliência, né? Você está sempre transpondo obstáculos, isso, né?
E a paixão pela neuroeducação é que me faz, que me fortalece e me faz aprender mais, né? Então eu acredito muito que as aulas em si, elas têm que ser muito dinâmicas e sem atrativa, porque se ela não for atrativa, fica mais difícil para que essa passagem da, né, da construção de redes neurais, né, seja mais rápida. Então ela tem que ser atrativa, ser mais rápida, porque ela tem que ter um significado. Isso eu falo, por isso eu falo, eu aprendo neuroeducação porque eu sou apaixonada dessa área. Talvez química eu aprendesse de uma forma mais, não deixasse de aprender, mas ia ser mais difícil, porque eu já não gosto tanto de química. Entendeu?
Sim.
Então assim, é nesse sentido. Então o que eu sugiro para os professores é sempre buscar recursos que sejam aulas dinâmicas, que se mostrem atrativas. Por que o professor de vestibular vai falar sobre o Egito se veste de Cleópatra? Porque ele já deu um significado para a aula. Ele não está mais aquele aluno. Vai esquecer daquele professor doido que vestiu de Cleópatra.
Exato.
Então, assim, é importante esse movimento. É importante que cada um funcione de uma forma independente de questão patológica. Você tem que entender como o aluno funciona. Se ele está processando devagar, dá um tempo maior para ele fazer a prova. Dá um tempo maior para ele apresentar o trabalho. São coisas mínimas que você pode fazer que não afetam de nenhuma maneira a sua autonomia em sala de aula.
E é primordial que nós aceitemos e entendamos que nós somos únicos.
Sim.
Só existem um de cada.
Exatamente.
Né? Então, eu, de repente, assimilo mais rápido, você assimila mais rápido que eu, e às vezes nenhum de nós consegue chegar à assimilação exata de um terceiro.
Sim.
Não é verdade?
É verdade.
Então, é por isso que nós somos raros. E para você que não sabe... segundo, eu já ouvi falar que o Tom Cruise, um artista bem famoso, é disléxico.
Tem mais uma pessoa que é disléxica que, assim, eu fiquei encantada. Agatha Christie, ela tinha uma secretária, ela não escrevia. Ela ditava para pessoas, eu li sobre a biografia dela e ela não escrevia, ela ditava e a secretária escrevia.
E foi uma das maiores escritoras mundiais, né? Rose, e você falou que tem um filho...
Eu tenho um filho
que tem síndrome de Asperger.
Asperger.
O que quer dizer isso, por favor?
Bom, agora está se mudando, porque está mudando a nomenclatura e tal, não está se considerando o autismo. Mas até então, era considerado um autista leve. Então, a diferença do síndrome de Asperger para o autista clássico, que seria o severo, seria que o severo viveria junto a nós, da maneira dele, né? E no mundo dele. E o Asperger, ele vive no nosso mundo, só que da maneira dele. Ele interage com você, mas é uma questão assim, no meu caso, meu filho, eu sinto que é como se tivesse diluído o espectro, né? Ele se socializa bem, já está falando história, então ele tem toda uma autonomia, ele fala, conversa, ele ri de algumas coisas que ele não entendia, porque a questão de leitura emocional, ele ainda tem muito parecido com o autista, e a leitura emocional, que eu digo assim, ele não sabe o que é sarcasmo, não sabe o que é deboche, então isso causa, já teve algumas situações com ele, por não fazer essa leitura, ele passou por uma situação bem perigosa, eu vou contar. Então, assim, ele passa, mas ele já está bem além, porque foi investindo muita coisa nele. Nós investimos muito no sentido de procurar profissionais, eu fui para essa área por causa dele também. Então, assim, nesse sentido, mas é um autista leve, mas é uma coisa que preocupa por algumas situações. Agora eu vou contar por que algumas situações. Ele, na época, ele é bem novinho, ele foi pro... Ele tem aquela... Já tirei aquela aquele documento que... Tipo um crachá, somente para proteger. Eu achei que estava protegendo ele. Então, ele foi no ônibus e pagou a passagem.
Um bilhete especial.
Um bilhete especial. Já fiz para... Porque eu achava que tinha que proteger ele.
Certo.
É uma forma de... Ainda mais que ninguém percebe. Você não vê nada. Você só vê quando você convive com ele. E ele passou
pela caixa, catraca.
Pela catraca. Uhum. E o rapaz ficou observando. E começou a puxar assunto com ele. E puxou assunto com ele. E ele falou... Assim, você... sabe as horas? Aí ele tirou o celular do bolso. Não era um celular comum, não era nada demais. Esse celular... da hora. E botou o celular no bolso de novo.
Uhum.
Aí o rapaz falou assim, deixa eu ver teu celular. Aí ele falou assim, não. Porque ele segue uma rotina e ele não vai. Porque é uma questão de... Do próprio autismo mesmo. Eles seguem...
É uma espécie de proteção. Seria isso?
Eles não... Não, eles seguem uma rotina, uma sequência que eles eles não têm dificuldade de lidar com situações adversas.
Uhum.
E daí, não. E foi descer para soltar, para ir para a escola. Soltou, o rapaz foi junto, e o rapaz colocou a mão no bolso dele, tirou o celular e o documento. E falou assim, agora você vem comigo porque eu estou armado. Aí ele parou em outra situação. Antes disso, ele ia arrancar da mão, porque ele ia arrancar na mesma hora para ele não... Entendeu? Mas como eu tinha preparado ele muito dizendo, olha, se alguém assaltar, você não faz. Falei várias vezes, ele parou para pensar e lembrou. Pode ter alguém com ele, minha mãe falou. Aí ele virou as costas, não, eu tenho aula. Virou as costas e foi embora, porque ele tinha aula. O cara não tinha arma, porque se tivesse arma, não tinha dado tiro nele. E o cara tinha ameaçado, se você vem comigo que eu estou armado, eu te dou um tiro. Ele, não, eu tenho aula e vou embora, porque ele não quebra a rotina. Então são situações... que ele não faz a leitura. Tanto que eu falei com ele, o meu filho, você não percebeu? Ele disse, mãe, ele estava sendo muito, a princípio, ele estava sendo muito cortês comigo.
Uhum.
Então, assim, ele não fez a interpretação de malícia, de mal, ele não faz. Então, é uma situação que coloca ele em risco. Ele é um rapaz hoje, faz faculdade, mas é uma situação que coloca ele em risco. É uma coisa que preocupa, mas o que eu posso fazer? É tentar o máximo possível enquanto eu viver, porque depois eu não sou para sempre, né? Então ele tem que viver e continuar a vida dele.
Verdade.
Né? Então é isso, é nesse sentido.
Rose, como você vê essa questão da pessoa com deficiência nas universidades? Você que já fez mestrado e continua estudando, e tem filho que já está na faculdade, você acha em sã consciência que tanto a universidade quanto as pessoas com deficiência, e aqui eu não estou apontando esse ou aquele,
sim,
estão preparados um para
não,
o outro?
Não, a gente não está preparado, mas como a gente está aprendendo. Mas eu não acho nada disso em vão. Eu acho assim, eu acompanho quatro alunos com cadeirante, uma menina com... uma pessoa com deficiência intelectual, acompanho outros alunos surdos, mas, no caso, eles quase não me procuram, esses aí estão bem independentes.
Uhum.
Que mais? Tem uma menina cega, professores também, professores com algum tipo de deficiência, funcionário que também não procura muito a sala, mas tem lá na letra, então, assim, estão presentes, então a gente tem que aprender. Quando eu falo da questão funcional, eu falo que a gente tem que entender que todo mundo é diferente. Quando eu parar para pensar, e se todo mundo é diferente, por que que a educação tem que ser igual para todos?
Uhum.
Né? Quando você faz uma brincadeira, eu faço uma brincadeira muito nas palestras que eu dou, do pessoal desenhar o que eu sonhei. E eu falo assim, eu sonhei com um aluno. E esse aluno era muito interessante. Aí eu vou falando sobre o aluno. Ele tinha os olhos penetrantes, tinha um nariz arrogante, tinha um cabelo esquisito. Então, eles vão desenhando. No final, a gente troca as folhas. E olha só que fulano desenhou. Tá? E ria, chegasse. Tá? Foi engraçado. Mas vem cá, vocês não disseram para mim que ninguém teve dificuldade de aprendizado, que eu pergunto isso nem isso. Então, como vocês não fizeram um desenho igual? Eu não ditei igual para todo mundo? Aí, então, por que vocês não desenharam igual? Porque o esquisito, o engraçado, o arrogante é diferente para cada um, entende?
Sim, sim.
Quando você entender que isso é ser normal, acabou a diferença. Então, assim, isso não vai, isso vai ser muito normal. Você, a universidade ter uma rampa, é muito normal a universidade ter se preocupar no, no, é, na... no auditório, tem um espaço para o cadeirante entrar, vai ser muito normal tudo, entende? Isso vai fazer parte do orçamento, vai ser parte desse negócio de, ah, não tem grana, o orçamento não tem. Quando isso for naturalizado, vai ser normal estar lá no orçamento, vai ser normal, entendeu? Vai ser uma coisa só. Então, isso não é em vão, é um aprendizado que tem que acontecer com todas as dificuldades que tiver com a universidade, estando pronto ou não. A gente está tentando muito, o pessoal tá tentando muito lutar. Você vê que aqui tem o ENAC, nós temos vários movimentos. Olha, o pessoal do Fórum de Acessibilidade de Faculdade de Letras, Fórum de Acessibilidade da UFRJ, tem vários movimentos, eles estão se movimentando de uma forma que eu vejo que cada vez está próximo a isso. Assim, pode não ser perfeito, mas ainda tem sempre que aprender. Até porque as pessoas não sabem, mas a gente vai aprendendo com cada uma delas. Então, assim, não vai sempre, mas está sempre aprendendo.
E a perfeição é uma busca.
Exatamente.
Ela não existe, não ela existe. É uma busca.
Exatamente.
E olha só, você falou uma coisa muito interessante. Muitas das pessoas acham que a falta de vontade, eles acabam culpando a grana, sendo que tá, a boa vontade supre qualquer dinheiro, né?
Ela ajuda muito, né?
Sim.
Não supra tudo, mas...
Exatamente.
Você querendo já ter grana...
Isso, né? Exatamente.
Você vê, nós não temos grana, né? Estou falando assim, nós não temos, assim, digamos, na faculdade de...
Sim, perfeito. Temos.
Mas você tem lá uma mesa, nós tem um carpinteiro, tem uma mesa... que foi a pedido da coordenação, foi feita uma mesa padronizada para cada cadeirante. Por quê? Eles sentem muita dor com o braço, quando levanta o braço. Então, é uma para cada um. Entendeu? É personalizado. Então, esse aluno tem uma mesa que é levada em sala de aula. A gente está tentando agora mudar as salas para baixo para poder eles ficarem, para ser mais acessível ainda.
Uhum.
São várias questões. Então, assim, vai tentando. Não tem grana ainda para mudar. A gente tem que mudar a rampa. Tem várias partes estruturais que a gente tem que fazer. O elevador tem que trocar. Que são coisas antigas, bem antigas, com outro tipo de padrão. Ainda não é diferente de agora, a questão de padronização de acessibilidade. Então, assim, você tem que fazer muita coisa. Mas tem movimento que está sendo feito. Eu vejo lá... Cadeira universitária para obeso. Alguém se preocupa com isso? Não, mas nós temos lá. Tem alunos obesos que têm problema de coluna, então precisa de uma cadeira. Isso é acessibilidade. É pensar em todos. Acessibilidade é para todos.
Acessibilidade, as pessoas entendem, muitas pessoas entendem que acessibilidade é só para pessoas com deficiência. Segundo o que eu li numa carta da Unesco, acessibilidade é um direito para independente de qual pessoa seja. Rosilane Gadelha, muito obrigado por participar do nosso programa.
Obrigada a você, mas é isso mesmo.
E olha, deixa uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, que com certeza aprenderam e vão aprender muito com o seu depoimento.
Bom, eu vou deixar uma mensagem principalmente para quem é professor. Isaac Newton dizia o seguinte: precisei andar no ombro de gigantes para ver o horizonte, né? Então seja o gigante do seu aluno, seja o gigante. Tente alcançá-los e levá-los para ver mais longe, né? E ao pensar em um mais longe, um caminho a seguir, tá?
Muito obrigado, Deus te abençoe.